בעזרת השם, a gente está no Daf Rav Dalet Amud Beit, na última linha do Daf. A gente estava falando ontem sobre a lei da Torá, que diz que quando o patrão agrede a seu escravo, de maneira que ele acaba danificando o escravo, deixando sequelas, e que um dos membros do escravo ficou danificado, o escravo recebe a liberdade. A gente está na última linha do Daf Rav Dalet Amud Beit. Amar Rav Chia Bar Ashi, Amar Rav. Diz Rav Chia Bar Ashi, nome de Rav. Aitalo Yateret Vechatecha. Se o escravo tinha um dedo a mais, e o patrão acabou arrancando esse dedo para fora, como é que fica a lei? Responde, continua o Rav Chia. Eved Yotzeba Henrichelut. Isso é o bastante para o escravo receber a liberdade. Amar Ravuna, explica Ravuna, explica Ravuna que somente essa lei só é correta se esse dedo ele está em linha reta com os outros dedos. Então a pessoa tinha uma mão normal, só que ele tinha um dedo a mais, tinha seis dedos. Ele poderia usar esse dedo com os outros. Uma vez que o patrão danificou esse dedo, o escravo está libertado. Porém, se o dedo estava fora do lugar, então na verdade isso era uma coisa problemática, não era um dedo que dá para ser usado normalmente. Então, quando o patrão arranca esse dedo, não é considerado que o patrão danificou o escravo. Justamente pelo contrário, ele tirou a falha que ele tinha. Por isso, o escravo não fica libertado. A Gemara traz o seguinte episódio. Sabe de Nezônia, os sábios da região de Nezônia, Loato de Pilga de Rafrizda, quando uma vez teve uma grande aula do grande mestre Rav Chisda, eles não compareceram à aula. Amar lei de Rav Imnona, zil tzna'ino. Falou então o mestre para o Rav Imnona, vai para eles e fala para eles que eles têm que ficar em casa. Ou seja, ele está querendo dizer que eles desrespeitaram uma autoridade da Torá, logo eles devem ser punidos e eles estão excomungados. Azal foi então o Rav Imnona para os sábios. Perguntou por que vocês não vieram para a aula. Amrule, responderam a ele, por que a gente vai na aula do Rav Chisda? Uma vez, numa outra aula do Rav Chisda, a gente fez uma pergunta e ele ignorou a gente, ele não deu a resposta. Amrule, falou, como é que vocês podem dizer isso? Alguma vez vocês perguntaram para mim alguma pergunta e eu não respondi para vocês? Assim como eu sei responder para vocês, e eu sou o aluno do Rav Chisda, obviamente o Rav Chisda também sabe responder para vocês. O motivo que ele não respondeu no meio da aula não é porque ele não sabia a resposta, e sim porque ele não queria interromper a aula no meio, mas não porque ele não sabia a resposta. Então, os sábios realmente fizeram uma pergunta para o Avinon. Um escravo que o patrão feriu ele no genital, porém no testículo, não no próprio genital. Mal, como é que fica a lei? Por um lado, já que dá para ver, dá para visualizar a ferida, porque dá para ver que o corpo está diferente, isso é o bastante para ser chamada de uma ferida, um machucado externo, como nós vimos, somente feridas externas que libertam o escravo. Será que isso é considerado uma ferida externa? Ou será que já que, afinal de contas, a ferida está coberta pela pele do corpo, isso não é considerado uma ferida externa e o escravo não está libertado? Lohava Beadei. O Rav Imnona não sabia realmente a resposta. Amrulo. Os sábios então disseram a ele, Mashmach, qual é o seu nome? Amaleu Imnona. Respondeu, meu nome é Imnona. Imnona é uma gíria em aramaico que é como se fosse um pau forte do Beit HaMidrash, ou seja, uma pessoa que sabe muito. Amrulei, falaram então os sábios a ele, desprezando ele, Lav Imnona ela Carnona. Você não é o Imnona, você é Carnona, e sim uma das pessoas que ficam passeando na rua, que não fazem nada. Atraquemente Rav Chisda, agora Imnona volta para o mestre Rav Chisda e contou para ele todo o diálogo entre eles. Amalei falou Rav Chisda, Matnitra Baominach. Na verdade, a pergunta que eles fizeram para você, a resposta está escrita explicitamente no Mishnah. Diz a Mishnah, Letran, Esrim ve Arba Rashei Varim Sheba Adam, Kulam En Metameim Mishum Mechia. Existe uma certa impureza, um certo tipo de lepra, chamado Mechia, que se ela aparece no corpo da pessoa, a pessoa está impura. Porém, se ela aparece numa parte curva do corpo, já que não tem como visualizar todo esse membro de uma só vez, então o corpo, isso não é considerado uma impureza. Então existem 24 membros que eles são curvos, eles são arredondados, de maneira que eles não recebem essa impureza de Mechia. Vê-lo-lhe. E estes são os 24. Rashet Baot, todas as pontas dos dedos, Yadayim Raglayim, os dedos da pé e todos os dedos da mão. Verashet Osnayim, as pontas dos ouvidos. Verosh Achotam, a ponta do nariz. Verosh Agviah, e o membro genital da pessoa. Verashet Dadim Shebaishah, e os membros íntimos superiores da mulher. Rabbi Yehuda Omer, Av Shebaish, e Rabbi Yehuda diz que essa última lei é válida também com relação ao homem. Vetalia lá, continua a Mishnah falando, Bekulam Eved Yotze Bayem Necherut. Com relação a todos esses citados, se o escravo é ferido pelo patrão, ele está libertado. Rebbe Omer continua o Rebbe dizendo, Af Asirus, mesmo se o patrão feriu o escravo no genital, também o escravo está libertado. Benazai Omer Afarashon, e o Benazai diz que também a língua deve ser trazida nessa lista, que o escravo também está libertado. Amarma, Rebbe Omer Afasirus, Agmar analisa as palavras de Rebbe. O Rebbe veio e disse que também, no genital, o escravo está libertado. Sirus Demai, Irema Sirus Degiz, Rainu Gviá. Se a gente já falar que está tratando sobre o próprio membro genital, a gente já falou anteriormente na lista que ele foi citado num dos 24 membros. Era lá, Sirus Demai. Deduzimos aqui então que o Rebbe diz que se trata de um caso que o patrão feriu o escravo no testículo, e o Rebbe diz que isso é bastante para ele ser libertado. Já os Hachamim, a primeira opinião, diz que não, que isso é considerado uma ferida interna, e por isso o escravo não está libertado. Logo, a resposta para a questão que eles te fizeram é que essa é uma discussão entre o Rebbe e os Hachamim. A Gemara continua a analisar essa brata. O Rebbe veio e disse que também, se ele foi ferido no membro genital, e o Benazai disse que também na língua. Verebi Lashon Lo, isso quer dizer que o Rebbe discorda com o que disse Benazai, que se o escravo foi ferido na língua, ele não está libertado, porque isso não é considerado uma ferida externa. Urminhi, olha só o que disse o Rebbe. Harei Mishaya Maze, em relação a uma pessoa que está impura, porque ele tem a lepra, que é uma impureza. O processo de purificação dele é que durante uns 7 dias, no terceiro, no sétimo dia, deve-se espirrar nele as águas que trazem a pureza, águas especiais. Então, diz a Braita, Arei Mishayamazê, Venitzazal Pif. O Kohen estava espirrando a água nele, e a gota caiu na boca dele. Rebbe Omeriza, o Rebbe diz que isso é considerado uma parte externa do corpo e ele está puro. Ramon Limroizai, os caminhos dizem que não, que ele não está puro. Mai lava lexonó, o que quer dizer que caiu na boca? A princípio quer dizer que caiu na língua. E mesmo assim o Rebbe diz que isso é considerado uma parte externa, ao contrário do que ele disse aqui com relação à língua. Fala, mas não, lo, alisfatar. Não, você está que caiu no lábio da pessoa. Quando a Mara soltava chita no lábio, é lógico que isso é considerado uma parte externa. Mal detei, mas em Lindhalim Sfatei, Kamashma. Fala a Mara, não, às vezes a pessoa aperta os lábios com força, de maneira que eles se escondem. Então poderia achar que isso é considerado um membro interno. Vem o Rebbe e diz que não, que os lábios são considerados um membro externo. Pergunta a Mara, essa resposta é insuficiente. Vê a Tânia, porque uma Braida diz claramente, Alexonó, que as palavras de Rebbe se tratam que é a gota espirrada pelo Kohen caiu na língua e não nos lábios. Ve'od, mais do que isso, diz uma outra braita, ve'tan tinitar lova lashon, Rebbe Omer, lova lashon, com relação às leis de Bechor, a gente vê que o Rebbe também diz que isso é considerado um membro externo. Então, por que o Rebbe, com relação ao escravo, disse, a princípio, que a língua é considerada um membro interno, uma ferida interna, E com relação às leis de espirrar, o espirro que traz a pureza, o Rebbe diz que isso é um membro externo. Ela, Rebbe Omer Sirus, falou em Bairachô. Então temos que explicar as palavras de Rebbe que não. Que ele diz que se o escravo foi ferido no genital, ele está libertado. E é obviamente que se ele foi ferido na língua, também ele está libertado. Benazai Omer Lachon Amar Sirus Lo. Já o Benazai disse que não, que a língua sim, mas o genital não. O Mai Af Akamaita. E o que o Benazai vem e diz, Af Lachon, mesmo a língua, não é porque o Benazai ele está concordando com as palavras de Rebbe. E sim, ele está dizendo com a lista que foi citada anteriormente. Sobre os 24 que foram citados, vem o Benazai e aumenta até mesmo a língua. Mas ele discorda do que disse o Rebbe anteriormente, que se ele foi ferido no genital. Pergunta a Marayach e Nikma de Benazai e Bereish. Sendo assim, seria mais correto que a Mishnah trouxesse a lista dos 24. Depois, as palavras de Benazai, que dizem que não são esses 24 até mesmo a língua. E depois as palavras de Rebbe. Porque a gente trouxe os 24, as palavras de Rebbe, e depois as palavras de Benazai, que diz até mesmo a língua. Responde a Mará. Tanashma le Rebbe vekva, veshama le Benazai vetanei, o Mishnah vazazam em Kumá. O motivo é que o autor da nossa Mishnah, ele primeiro aprendeu as palavras de Rebbe, e então ele escreveu isso no Mishnah, e depois ele aprendeu as palavras de Benazai. Então por isso ele aumentou mais uma frase na Mishnah que ele já tinha escrito, porém não modificou a versão, o que ele já tinha escrito. Então, ele, quando ele foi aprendendo, ele foi escrevendo, mesmo que no fim isso ficou na forma um pouco errada, ele não quis modificar o que ele já tinha fixado. Amar Ula. Ula vai explicar um pouco mais sobre essa discussão em que a gente viu. Quando um Kohen espia a água da pureza da pessoa, será que a língua é considerada um membro externo? Então, ele está puro ou é considerado um membro interno? Hakol Modim, na verdade, diz Ula, todas as opiniões concordam Belashon Leyan Tumá de Galuyo. Com relação às leis de impureza, se algo impuro encosta no corpo da pessoa, deve encostar justamente na parte externa do corpo. Todos concordam que a língua é considerada uma parte externa do corpo com relação a essas leis de Tlsheret. Se a língua mexe num réptil impuro, a pessoa está impura e é considerada um membro externo. Maitaima. E o motivo é que a gente aprende do Pasuk. Asher e Gabo Amarachmana. Vai na Bibaragrial. O Pasuk diz que se o corpo vai encostar na coisa impura, a pessoa vai se tornar impura. Então tudo que pode encostar, como por exemplo a língua, pode encostar numa certa coisa. Por isso, obviamente, isso é considerado como a parte externa do corpo e a pessoa recebe a impureza. Leinian Tvila Ketamundam. E com relação às leis de Tvila, da imersão que a pessoa que quer se impurificar deve fazer dentro das águas do mikve, a água deve encostar em todo o corpo da pessoa, porém somente na parte externa do corpo. Todos concordam que nesse caso, a água não tem que encostar na língua da pessoa. A pessoa pode deixar a boca fechada. Mai taimi, brachat sorobamai, amarachmaná. E aprendemos isso do Pasuk. O Pasuk diz, a pessoa vai banhar sua carne nas águas. Aprendemos esse pasuk, assim como a carne da pessoa é algo que está externo, exposto externamente, assim também todos os membros externos devem encostar na água. Já os membros internos não têm necessidade. Então, com relação às impurezas, é lógico que a língua é considerada um membro externo. Com relação ao mikve, a língua é considerada um membro interno. A discussão entre os sábios é com relação ao Kohen, quando ele faz o espio das águas da pureza. Será que a língua é considerada um membro interno ou um membro externo? O Rebbe diz que devemos comparar essa lei com as leis da impureza. Assim como a impureza, a língua é considerada externa, assim também no caso do espio das águas. Já os sábios que discutem, eles comparam essa lei com as leis do mikve. E na verdade a discussão entre esses dois é em como entender o Pasuk. O Pasuk, com relação ao espio das águas, diz: enfim, o Pasuk traz alguns pontos que são citados. Também é citado o próprio espio das águas. Também é citado a pessoa que está impura, E também é citada a pessoa que está pura. O Rebbe diz o seguinte: Rebbe Savar Veizata Horatame Biomashvi Biomashvi Vechit. Oh, o Rebbe diz que assim como foi citada o espirro das águas e foi citado a pessoa impura, aprendemos que as leis do espirro devem ser comparadas com as leis de impureza. Vrabanan sabe, já os outros sábios dizem: Vechitame Biomashvi Vechimes Pedavra Katubamai. Já que no passado foi citada a pessoa que emerge nas águas para se purificar, e também foi citado o espírito das águas, devemos aprender que o espírito das águas é comparado com as leis da imersão na água do mikve. Questiona Gemara, já que temos duas opções. Verabanan, nami, nebretumá. Por que os sábios discutiram com o Rebbe e compararam justamente com o mikve, porque eles não aprenderam com as leis de Tumá? Afinal de contas, a gente pode estudar o passivo dessa maneira? Respondem os sábios: Tará, tará, havre meila. Já que o espírito das águas vem purificar a pessoa, e também o mikve, a imersão nas águas, também vem purificar a pessoa, por isso dizem os outros sábios que a gente compara essa lei com essas leis. Verebe din netfilai. Por um questiona Agmará o Rebbe, porque o Rebbe realmente não aprendeu das leis do mikve, porque ele comparou justamente com as leis das impurezas. Já que esses dois itens do passuk estão escritos um perto do outro, a pessoa que está impura e a pessoa que está fazendo o espirro, aprendemos que espirros recebem as mesmas leis da impureza. Então a Gemara falou que todos concordam que com relação ao mikve, a língua é considerada um membro interno, o interior da boca é algo, um membro interno, e não tem a necessidade que a água encoste nessa parte do corpo. Porque se chora Gmará, vê Savar, Rebbe, Lirante, Virá, Ketamun, Nami, realmente essa é a opinião de Rebbe? Vê Amar, Ravin, Amar, Avadavarav, Amar, Avitzchak, diz uma vez o Ravin, o nome de Avitzchak, Maaseve, Shifra, Shel, Beit, Rebbe. Uma vez, uma das servas da casa do Rebbe, Shetavla, que ela foi se purificar, e emergiu num mikve, vê Altar, e depois que ela saiu do mikve, Vilintza, Etzem, Bein, Chinea, ela encontrou um osso entre seus dentes. E o Rebbe disse que, já que a gente descobriu que esse osso estava no dente, nos dentes dela quando ela tinha ido no mikve, isso impede da água entrar entre os dentes, logo ela tem que voltar a fazer a imersão. É óbvio que essa lei só é dita caso realmente ela não comeu nada depois do mikve, mas se ela comeu e ela botou coisas dentro da boca depois do mikve, então a gente diria que esse osso veio da comida que ela comeu. Se trata de uma mulher que não fez nada depois do mikve, e por isso a gente diz que com certeza se o osso está na boca dela é porque ele já estava na hora do mikve. Questão é então, se o Rebbe diz que é um membro interno, o dente, a língua, são membros internos, porque ele diz que se o osso está lá impedindo a água de entrar, ela tem que voltar a fazer a imersão. Responde a Mara que mesmo que os dentes e a língua são considerados membros internos, e não há necessidade que a água encoste nesses membros, mesmo assim, é necessário que eles sejam propícios para que a água entre. A água não tem que, de fato, entrar em contato com a língua e com os dentes. Mas os dentes têm que estar limpos, sem nada que poderia impedir das águas entrar. A água não tem que entrar de fato. Mas se tem uma sujeira que nem se a água entrar, ela não vai conseguir encostar, então não vai estar válido. Que é a assim como disse o Rebzeira. De água, Rebzeira, colorou o Libirai, não é kevet, fechou o Libirai, não é kevet. Com relação às leis de Korban Todá, deve ser trazida uma grande quantidade de farinha e de óleo, que a meta é depois fazer disso uma massa para fazer pães. A questão é que se a gente trazer toda essa quantia num só recipiente, que não é tão grande, não tem como misturar, porque vai cair tudo para fora. Então, a lei é que se o recipiente é muito pequeno, isso, o sacrifício não está válido. Porém, se o recipiente é bastante grande para fazer a mistura, então, mesmo que não foi feita a mistura de fato, isso já é bastante. Vemos aqui que mesmo que não é preciso fazer a própria mistura de fato, precisa ser uma situação que poderia sim fazer eventualmente a mistura. Assim também nesse caso. Não é necessário que a água entre em contato com o dente, com a língua, mas precisa ser propício para eventualmente a água poder entrar. Vamos voltar à questão que vimos com relação ao escravo que foi ferido no testículo, será que isso é considerado um membro interno ou um membro externo? Fala agora, Ketanai. Na verdade, a discussão que vimos é também uma discussão de Tanaim na Mishnah a seguir. Diz a Mishnah com relação às leis do animal primogênito que ele não pode ter uma falha, uma certa sequela no seu corpo. Então diz a Braita, uma ur, vechatut, venatuk, vekarut, todas essas falhas no genital do animal, kulam bemitzim, divrei rebiuda. Diz a rebiuda que essas falhas se tratam se elas estão no testículo do animal e não no próprio genital. Pergunta a Gemara bemitzim, rovegid, como pode ser que as falhas só são consideradas falhas se elas estão no testículo e não no próprio genital? Fala agora não. Ela, kulan avemeitzim, divrei rebiuda. Fala não. A explicação da Rebiuda, as palavras de rebiuda é o seguinte. O rebiuda diz que mesmo se as falhas estão no testículo, isso também é válido. No próprio membro, é óbvio que isso são usadas falhas. Mas mesmo no testículo. Essa é a opinião de rebiuda. Rebileza e Binyakov, em geral, Rebileza e Binyakov discute e diz, kulan begid. Não. As falhas só são consideradas falhas se elas estão no próprio membro. Rebi Yossi Omer, já Rebi Yossi, ele tem uma opinião intermediária, ele diz, Ma'uch vechatut av betzim, ratuk vechatut begid, e no betzim não. Existem algumas falhas que somente no membro, e algumas que também no testículo. De uma qualquer maneira, a gente vê que tem aqui uma discussão, será que as feridas no testículo são consideradas falhas externas ou internas? E essas opiniões vão discutir também com relação a um escravo que foi ferido dessa maneira, será que ele recebe a liberdade ou não recebe a liberdade? Então, até agora a gente viu a Mishnah que falou do Eved Kenani, do escravo não judeu. E agora a gente passa para uma nova Mishnah que se trata de um assunto completamente diferente. Como a gente falou desde o começo da nossa Masechet, segundo a Torá, quando uma pessoa compra qualquer objeto, qualquer animal, qualquer casa, não é necessário fazer o pagamento. E também não é necessário somente o comprador e o vendedor concordarem com a venda, é necessário também de fazer um quinyan, um ato de aquisição. Somente se esse ato for feito como a lei manda, que o animal realmente passou da posse de um para a posse do outro. Agora, a Mishnah vai tratar quais são os quinyanim, quais são os atos de adquisição que devem ser feitos nos animais, quando uma pessoa compra um certo animal. Os animais, segundo a Halakha, eles se dividem em dois, o gado e o rebanho. Os animais maiores, como boi, vaca e os parecidos com esses, e os animais menores, o rebanho, como as ovelhas, carneiros, etc. O gado é chamado de bemá gassá, que é um animal mais maciço, e o rebanho é chamado de bemá daká. Fala a Mishnah, bemá gassá, o gado, Niknet be-mesirá. Se a gente quer comprar ele, deve ser feito mesirá. Mesirá é passar da mão do vendedor para a mão do comprador. Quando ele passa a rédea ou a própria vaca da mão de um para o outro, esse passar de uma mão para o outro é um ato de aquisição. Isso faz com que a vaca passe para a posse do outro. Veadaká, já os carneiros, Beagba, eles vão ser adquiridos através de levantar. O dono tem que levantar o animal e esse que é alto deve ser feito. Essa é a opinião de Meir Drebelezer. Já os outros sábios discutem e dizem, o gado, as ovelhas, podem ser comprados através de Meshichá, com que o dono, o comprador, ele puxa o animal. Darash Rav Bekimchunya. Uma vez o Rava estava num local chamado Kimchonia e lá ele falou para os discípulos que mesmo uma bemagassá, uma vaca, ela também pode ser adquirida através de Meshichá, do ato de adquisição no qual o dono puxa o animal. Assim disse o Rava em Kimchonia. Uma vez o Shmuel encontrou os discípulos do Rava. Amalel perguntou para eles, realmente o Rav disse isso, que a vaca pode ser adquirida através da Mishihá, de puxar ela? Vieram no Misiratra, nossa Mishihá, vimos que a única maneira de adquirir uma Bemagassá é através de passar da mão do vendedor para a mão do comprador. E diz o Shmuel que eu mesmo lembro que o próprio Rav disse várias vezes, como diz a nossa Mishnah, que o animal, o bebagassá, a vaca, deve ser adquirido através do passar da mão do vendedor para o comprador. Hadar bem aí, será que o Rav ele voltou atrás do que ele me disse uma outra vez? Fala com o Maranhão. Rudi Amar, que aí está, realmente. O próprio Rav sustenta, como diz a nossa Mishnah, que a única maneira de comprar o gado é através de Messirá, de passar de uma mão para outra. Porém, o que ele disse em Kimchonia, ele disse segundo uma outra opinião, que discute com a nossa Mishnah. Detalhe, como essa outra opinião aparece na Braita. Chachamim Omrim, os sábios dizem, Zuvizu Niknet Mimshichá, tanto o gado quanto o rebanho é adquirido através do Mishichá, de puxar o animal. Reb Shimon Omer, já o Reb Shimon vem e diz, Zuvizu Gagba'a, tanto um quanto o outro é comprado através de levantar. Segundo essa braita, os Chachamim dizem que também o Bemakassá, também a vaca, é comprada através do puxar. E é isso que o Rav disse, em Kimchon. Matki Rav Yosef, pergunta o Rav Yosef, segundo essa última opinião do Rabbi Shimon, que diz que a maneira de adquirir um animal, tanto um animal grande como uma vaca, tanto um animal pequeno como um carneiro, é através de Agba'a, de quando o comprador levanta o animal. Pil, Reb Shimon, Bemaiknei, tudo bem, um cordeiro, dá para levantar ele. Mas como é que a pessoa vai comprar um elefante? Como ele vai levantar o bicho? Amarle Abaye, responde o Abaye, Bechalifin, qual o problema? Pode ser feito através de Halifin. Quando, como a gente aprendeu, um dos Kinyanim é quando a pessoa efetua uma troca. E isso é válido também com o animal, assim como todos os outros objetos, a gente vai aprender adiante, pode ser adquirido através de Halifin. O animal também pode ser adquirido através de Halifin. Inami, a Gemara fala, tem outras maneiras de comprar, adquirir um elefante. Bessoheret Mekomo, se a pessoa aluga, se o elefante está no campo do vendedor, o comprador aluga o local sobre o qual o elefante está. De maneira que o elefante agora está em cima do terreno dele. Uma vez que o elefante está no terreno dele, ele pode adquirir dessa maneira o elefante. O Rav Zeira propõe uma outra ideia. Mevi arba akelim. Qual o problema? Ele pode trazer quatro baldes. O Melicham está cartograv. E ele vai pondo um balde embaixo de cada pé do elefante, de maneira que ele levantou o elefante. Fala Gemara entre parênteses, Shmat Mirá Kilav Shelokeh Bereshut Mocher Kone. Tem um debate da Gemara num outro lugar com relação ao seguinte caso. Se a pessoa tem um utensílio que está posto no terreno de uma outra pessoa, será que se é posto algo dentro do utensílio, isso pertence ao dono do utensílio ou ao dono do terreno? Das palavras de Rebzeira, a gente aprende que mesmo que os utensílios estão no campo do outro, se ele pôs o elefante em cima disso, a gente vê que o que entra dentro dos utensílios pertence ao dono dos utensílios. Fala que não, isso não é uma prova, porque pode ser que o que diz o Rebzeira não se trata do campo do vendedor. E sim, que o elefante estava num terreno que não pertence a ninguém, e aí ele pôs os baldes. Nesse caso, é lógico que se os utensílios pertencem a ele, o que está dentro dos utensílios pertence a ele, porque ninguém é o dono do terreno. E Nami, por exemplo, uma última opção para adquirir um elefante, a pessoa pode pegar um certo galhos que o elefante come e por cima botar para o elefante, de maneira que o elefante vai se erguer para pegar esses galhos e ele vai acabar dando um pulo. Isso vai ser considerado que a pessoa levantou o elefante. Então, fala agora mesmo, segundo a opinião de Reb Shimon, tanto o Bemagassá quanto o Bemadaká vai ser adquirido através de Agbad, que a pessoa vai levantar o animal, e um elefante vai ser adquirido ou através de Halifin, como vimos, ou através das outras maneiras que a Gemara enumerou. Com o tu.